Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready?
Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a edição Roland Garros do Drop Shot na Paralela, os episódios periódicos que vão comentar tudo o que acontece no Grand Slam mais charmoso do ano, que começou fervendo no Saibro de Paris. Comigo, Ariane Ferreira.
Fala galera, bora falar de tênis.
Bora falar de tênis no Saibro Vermelho de Paris, que já começou fervendo, alguns resultados esperados, alguns resultados surpreendentes, algumas desistências. Como sempre num Grand Slam, tem alguns elementos que são meio imponderáveis e que a gente só vai perceber quando começa. Mas acho que uma primeira surpresa que a gente, uma primeira certeza que a gente pode ter é que o Federer chegou bem, né, Nani?
Chegou bem, teve uma grande apresentação, mas também a gente não pode deixar de dizer que o Sonego também não teve assim uma participação tanto quanto esperada. Esse rapaz jogou super bem, por exemplo, em Monte Carlo, surpreendeu bastante o Monte Carlo, fez quartas de final, jogou bem depois dos torneios seguintes, inclusive Roma, mas o fator psicológico, estou enfrentando além da Roger Federer, bateu na mente dele. E aí também ajudou um pouco o suíço. A mesma coisa aconteceu nas estreias dos outros dois, né? Tanto do Nadal quanto do Djokovic, que a gente vai falar mais pra frente.
É verdade. Pelo menos no lado masculino, a gente não teve grandes surpresas, nem grandes desistências, né? A gente teve o Sam Querrey desistindo por contusão. Também o Félix Auger-Aliassime, e aí acho que era uma carta meio cantada, porque ele se esforçou tanto na semana anterior, chegando à final em Lyon, que chegou esbugalhado e vinha de um Saibro pesado também, né? De uma campanha pesada preparatória para Roland Garros, então acabou que, mesmo sendo jovem daquele jeito, não aguentou. E aí eu acho que mostrou um pouco de maturidade dele de ter desistido, de não ter forçado uma contusão que é no músculo adutor da coxa esquerda, que é uma coisa muito... poderia ser uma coisa tratável, talvez entrar no primeiro jogo e ir tratando no decorrer do torneio. Ele não saiu, por exemplo, da final mancando, mas aí sente, sabe que não tá tão bem e acaba desistindo. Eu acho que mostrou um pouco de maturidade do Auger-Aliassime, né?
Sim, e planejamento a longo prazo, né? A gente que teve contato com o Aliassime esse ano, muito de perto, percebeu o quanto esse rapaz é profissional no sentido de longo prazo. Ele não pensa a carreira dele em resultados. Nesse exato momento, enquanto a gente está gravando, eu estou vendo o jogo do Dominic Thiem, do Tommy Paul. O Thiem é uma pessoa muito emergencial a respeito dos resultados dele, já estourou duas vezes exatamente por conta disso, e não pensa muito a longo prazo, ele pensa só no ranking desse ano, em como terminar. O Auger-Aliassime, assim como os contemporâneos de geração, tem pensado muito a longo prazo, o que é bastante interessante. Ele não tem pressa para ser top 20, ele tem 18 anos e está certo ele, apesar de que, como ele já estava confirmado como cabeça de chave de Roland Garros e uma lesão de adutor para sentir durante um jogo a ponto de pensar em desistir, que foi o que ele disse após a final em Lyon, é o tipo de lesão que ele já está arrastando, pelo menos desde a semana de Barcelona. O que significa que, sabendo que seria favorito em Roland Garros, o certo, o correto, seria desistir da disputa em Lyon.
Uhum.
Mas também, convenhamos que ele somou pontos em Lyon, que muito provavelmente, dependendo de como a chave se desenhasse em Roland Garros, ele não conseguiria somar em Roland Garros. Então, é um planejamento a longo prazo mesmo, muito inteligente, apesar de que poucas pessoas conseguem visualizar o que provavelmente a equipe do Aliassime está pensando, ele visualizou bastante bem, até porque ano que vem o rapaz tem muito ponto para defender até Roland Garros. E aí, se ele não consegue defender, acontecerá com ele o que está acontecendo com o Zverev, que é todo mundo cobrar ponto, né? Uhum. Então ele foi bastante inteligente com essa desistência, no meu ponto de vista.
Boa. Uma outra desistência que aí não foi, não sei se foi de inteligência ou se foi de alguém chegou para um moleque e falou, cara, não vai porque vai dar ruim, foi o Kyrgios, né?
Eu não sei até que... então, a gente não sabe porque o Kyrgios tá e não tá lesionado, tá e não tá jogando... Tem a impressão de que depois de tudo que ele disse sobre Roland Garros, não tinha clima para ele sair de Londres para voltar para apenas jogar Roland Garros. Assim. Ele falou bastante mal do torneio, não só das quadras, como da organização. Então não tem um clima político assim bastante interessante para ele estar em Roland Garros. Mas também muita gente pisou em cima do moleque, que ele tava falando mal de Roland Garros e tudo mais. Assim. Eu cresci vendo tênis com até o Guga falando mal de Wimbledon, por exemplo.
A famosa frase grama é para vacas.
Exatamente, eu não sou vaca para ruminar grama, como diria nosso querido e amado Marcelo Rios. Eu parei para pensar aqui para não dar o crédito errado.
É que todo mundo falou isso, né? Até o Meligeni soltou uma dessa na época junto, meio que virou uma expressão que os sul-americanos usavam muito em variados graus de veneno. Rios, obviamente, no topo máximo da escala.
Sim, e assim, por exemplo, nos últimos, sei lá, 15 anos, a gente viu apenas o Tommy Robredo e ele nem nunca foi muito de falar mal de Wimbledon. Ele simplesmente dizia, gente, eu tô indo para o Wimbledon porque eu sou obrigado a jogar. Se dependesse da minha escolha, eu não ia lá não, e pronto. E a gente tá falando de um ex-top 5. E depois disso, a gente não viu mais ninguém falar mal. A galera só elogia, né?
É, porque aí a percepção muda. Tem até também um pouco de media training. A galera vai se preparando pra não falar coisas tão... Que até podem sentir, podem achar, mas não declarar publicamente, porque sabe que o fallout disso vai ser grande. Excetuando o Kyrgios, que o Kyrgios fala mesmo e põe pra frente e não tá nem aí. Mas falando de quem tá efetivamente no torneio, voltando a falar de quem tá efetivamente no torneio, a gente teve alguns jogos, a gente tá gravando na segunda-feira, cobrindo domingo e segunda. Então no primeiro dia, além da vitória do Federer, eu acho que a gente pode destacar também bons resultados do Dimitrov, que sofreu contra o Tsitsipas, mas aí até aí Dimitrov sofrer e Tsitsipas complicar jogo, né? São dois elementos que obviamente iam formar uma tempestade perfeita e ela formou. Foi um jogo pipoca interessante na primeira rodada, né?
Exato.
O Tsitsipas ganhando do Marterer com alguma dificuldade no terceiro set, e aí dá pra entender, porque aquela questão, aquela famosa questão do jogo de 5 sets versus o jogo de 3 sets, o Tsitsipas jogou bastante também na temporada preparatória de Saibro, e pra ter um pouco mais de problema pra fechar um jogo no terceiro set, mesmo tendo feito 6-2, 6-2 nos dois primeiros, é normal, né?
Sim, é bastante normal, ainda mais contra um jogador como o Matter. Eu parei para respirar porque eu acabei de ver a derrota do Shapovalov aqui. Bastante chocante essa derrota. O Matter, o Shapovalov acabou de perder para o Ian Leonard Struff, da Alemanha, que é exatamente o mesmo tipo de jogador do compatriota, o Maximilian Matter. O Matter ainda é mais habituado ao Saibro do que o Struff. É um jogador difícil, é um jogador complicado que não teve muitos jogos na temporada de Saibro, apesar, porque soube escolher torneios, jogou um ou dois qualis, fez bem dois challengers, então era um rapaz que estava bem preparado contra um Tsitsipas, que por mais que o rapaz tenha 20 anos, tá cansado. Ele venceu muitos jogos, ele tá cansado. Ele ficou parado essa semana, agora teve torneio em Genebra e Lyon, mas pro tanto que o Tsitsipas jogou, não é tempo suficiente para descansar o suficiente para chegar para um torneio de 5 sets, 0 bala. Então, não me surpreende que o mental fale um pouco para fechar o jogo, que o adversário bote duas bolas a mais na quadra e você titubeie. Então, tudo dentro dos conformes, diria o outro.
E aí, completando a rodada de domingo, para a gente comentar só, o perigoso Philipp Kohlschreiber perigosou de novo e ganhou do Robin Haas. Foi outro jogo pipoca também no domingo, né? Que são dois caras que a gente sabe o que eles vão fazer, sabe o estilo dos caras, e é sempre um confronto interessante. E o Haas tentou dar uma complicada no jogo, mas aí no quarto set o Coach Schreiber perigosou de vez e meteu 6-1 no... pode chamar o Haas já de veinho, né? Ele já tá ali subindo o morro, né?
Já, o Haas já deve ter 30 anos. Eu não lembro a idade dele de cabeça, mas se ele não tem 30, ele tá batendo a casa dos 30 ali, rapidinho. O Coach Schreiber já tem 35, salvo engano. É, eu teria que olhar para saber isso, mas enfim, é todo mundo bastante experiente, dois jogadores completamente diferentes, mas que o jogo encaixa, né? Então, realmente, é tanto um quanto o outro poderia ter vencido, apesar da gente brincar do perigoso Coach Schreiber ali. O Coach Schreiber tem bastante qualidade de golpes a mais do que o Haas. O Haas é o típico jogador de saibro, né? E isso facilita para ele e dificulta para o adversário. Então, foi um jogo interessante de ver, assim, porque a gente fica muito focado nas estrelas e as primeiras rodadas de Grand Slam, principalmente Roland Garros e Wimbledon, proporciona para a gente confrontos de estilos, confrontos de geração.
É, um confronto de estilos interessante também foi do Schwartzman com o Fuksovics, né?
Sim.
Que foi pro quinto set. Foi um jogo que ilustra bem isso que você falou agora.
É, são dois jogadores relativamente da mesma idade. O Fuksovics é um pouco mais velho que o Schwartzman. O Schwartzman sempre foi o considerado patinho feio da geração dos dois, né? Os dois são exatamente da mesma geração, jogaram juvenil juntos e essa coisa toda. E o Schwartzman é um jogador de saibro contra o Fuksovics, que está cada vez mais um jogador de piso rápido, apesar de que joga bem no saibro. Então, era um jogador alongando pontos contra um que estava tentando encurtar pontos. Era um jogador entrando em quadra, no caso, o Diego Schwartzman, para o ouvinte ter isso muito claro na cabeça, contra um jogador que, exatamente por não ser tanto do saibro quanto o Diego, estava preferencialmente jogando muito na linha de base e fazendo escolhas erradas em relação a isso. Então, foi um jogo também muito de erros e acertos. É, os dois tiveram posturas erradas durante alguns sets, exatamente por isso que perderam, e foram parar no fatídico quinto set de Roland Garros.
Fatídico quinto set, que aí sobrou a estamina e a garra e o derrartou na cancha do Schwartzman e fez 6-2 pro Fuksovics. E fechando a rodada de domingo, o Kei Nishikori com uma vitória burocrática, né? Fez 2-3-4 no francês, no convidado, no Halys, e... O Nishikori em Roland Garros, ele também é um cara que confiável, né? Primeira, segunda, terceira rodada, se ele não tiver machucado, você sabe que ele vai ter uma atuação consistente.
Sim, e aí chega na quarta rodada ali, oitava de final, o carro dele começa a pedir gasolina, tá só funcionando a álcool, na burocracia, e aí o negócio começa a apertar pro lado dele, assim. Aí ele pega um argentino... Aí ele pega um espanhol na estamina de 23 jogos em 5 sets. Meu Deus, é complicado comentar o Nishikori em Roland Garros, assim. Gosto demais dele, mas acho que o único torneio no saibro que realmente funciona pra ele é Barcelona.
Turning on the style. E aí eu não posso deixar de comentar, Jesus, Maria, José e o Camelo Estilista. O que, que é a coleção da Uniqlo, tanto pro Nishikori quanto aquela camisa Charlie Harper que deram pro Federer? Meu pai amado.
É um show de horror, aliás, o desfile de moda de Roland Garros, né? A Uniqlo não foi a única marca que zoou e foi, pelo amor de Deus.
Vamos falar da Nike depois. Mas, gente, o que, que é aquela camisa? A gente sabe que a combinação que o Nishikori usa normalmente sempre tem aquelas coisas meio esquisitas. Mas, cara, sério, a camisa do Federer, gente, é o Charlie Harper, The Two and a Half Men. É uma camisa de boliche, pelo amor de Deus. Que coisa tiozão. Acho que ele assumiu, beleza, sou tiozão, daí, vamos lá. Só falta ele entrar pra jogar de Birkenstock e meia agora, né?
Meia na canela.
Meia na canela,
meia
obviamente.
Meia na canela, obviamente, que é pra deixar o visual assim bem...
Olha, gente, tá lamentável.
Eu sei que eu sou a menininha do podcast, mas assim, gente, realmente, nessas horas, eu normalmente critico o Wimbledon por aquela frescura do branco, porque pra mim eu classifico aquilo como frescura. tem tradição e tem frescura. A diferença entre as duas coisas, é. Pra mim, é que ele é frescura. Porém, assim, era melhor estar todo mundo de branco, né? Um tom de terra bizarro, que não favorece a pele de ninguém. Porque se fosse um tom terroso que, sei lá, valorizasse pessoas muito brancas, ou pessoas queimadas de sol, ou pessoas... Se bem que tom de terra não valoriza ninguém que é moreno, né? Mas enfim, que valorizasse o usuário final, porque as pessoas vão comprar isso. Gente, não comprem, é feio, tá?
Não comprem, esse é outro ponto. E já que a gente começou a falar disso, vamos soltar logo o Backhand na Paralela Fashion Week e cornetar logo de uma vez a Nike, que a gente já entra na rodada de segunda-feira. A Serena, eu vou deixar num capítulo à parte pra gente falar depois. Mas o que são as camisas da coleção da Nike, tanto masculino quanto feminino? Parece um pijama, velho. Sabe aqueles pijamas que vende que custa R$800 na... do Dalina?
Nossa!
Puta, mano, que coisa pavorosa. Tem uma parada meio flor de lis solta ali. Parece aquelas coisas de designer americano que nunca pisou na França, e também não é designer de tênis, é os caras que fazem outra coisa. Trouxeram os caras da coleção Streetwear, sei lá. Falaram, ó, França. Aí faz o board, sabe? Quando quem trabalha com design sabe o que é isso. Faz o mood board. Ah, flor de lis, pontos pequenos, petit pois, pied de pois, e... saiu aquela... Nossa senhora, eu vou colocar no post do episódio umas fotos da galera usando a coleção da Nike desse ano. Pelo menos esse ano a Adidas não cagou. Foi no simples, é aquela coisa chapada mesmo, com detalhezinho na lateral e vamos embora. Mas a Nike, mamãe.
Gente, e esse uniforme do Tommy Paul, que tem umas árvores no meio da camisa?
Então, parece... é a coleção da Nike.
É a coleção da Nike, a pior versão de todas. Parece aqueles... Gente, na boa, lembra aqueles uniformes da H&M que o Berdest jogava?
Isso. Ou, Alan... eu vou ser mais velho, lembra aqueles uniformes da Sergio Tacchini, dos anos 2000, nossa, que tinha aquelas estampas perdidas no meio, lembra?
Nossa, o Djokovic passou muita vergonha vestindo o Sergio Tacchini, meu,
Tacchini. Eu confesso Tacchini, né? Eu confesso que em 99, 2000, eu tinha umas camisas da Sergio Tacchini na época, eu achava lindo. Eu vejo foto hoje e falo, minha mãe do céu, ainda bem que não tinha internet naquela época.
Putz, é por isso que o Diadora era bom no Guga, nos outros não era mais não, gente. O Diadora era não. Legal no Guga. Então, se deu uns
uniformes... esse é um ponto legal. E esse é um ponto legal de falar, porque... aquela camisa famosa do Guga, da Diadora, de 97, era a coleção do Kafelnikov.
Sim.
Era feita pra ele e os atletas que usavam a marca recebiam aquilo ali, não tinha escolha. Mesma coisa a Nike e a Adidas, enfim, todo mundo que não é top recebe uma linha de camisas, de uniformes desenhadas dentro de um estilo. E você tem que usar aquele estilo. Por isso que volta e meia a gente vê o povo... dois jogadores com o mesmíssimo uniforme de cada lado da quadra. Quem lembra, ano retrasado, tinha aquela coleção da Nike que era um corte diagonal no meio, com dois tons que brigavam. E tanto o Del Potro quanto o menino chileno Jarry jogou aqui no Brasil. O Del Potro usou no coisa, mas o Federer não. O Federer tem a coleção própria e o Nadal tem a coleção própria. Quem tá na parte de baixo da cadeia alimentar é aquilo.
Passa que é contrato,
tem que usar. E aí você vê umas coisas dessa, tipo o menino Paul aqui jogando de pijama de aposentado da Flórida.
Não, e o pior de tudo, assim, você falou de streetwear, né? O cara do streetwear da Nike, aquela marca que agora me fugiu o nome, mas é italiana e tem a caveira, esqueci o nome daquilo de...
Hydrogen.
Então, ela... O designer dela, a proposta dela é um uniforme de tênis... by streetwear, e tá bem mais bonito do que...
Há alguns anos já, Hydrogen tem feito coleções legais. Quando o Fonini usava Hydrogen ainda, ele teve os uniformes bem legais. Ok, que eles deram umas pisadas na bola com aquela coleção camuflada que eles fizeram um ano atrás, que não ornou muito. Não. Mas esse ano, a Rocinha que jogou com a Serena, Vitória tava com o vestido da Hydrogen. Porra, lindão! Bacana, branco com a caveira no meio, sem exagerar demais. Bem, bem legal. Vamos matar a rodada dessa segunda-feira do masculino pra gente passar pro feminino, depois de ter destilado o veneno o veneno sartorial aqui, feito a Anna Wintour. Hoje também os favoritos ganharam relativamente tranquilos. O Djokovic meteu 4-2 e 2 e a gente já falou no episódio passado e retrasado. O Djokovic tá vindo cheio de energia e cheio de ritmo, né? Ele não deu chance pro polonês.
É, ele dominou o Urcax a ponto do Urcax não conseguir devolver o saque dele. É, o Urcax passou os dois últimos sets tentando achar o tempo da bola. Assim, foi... O Djokovic variou bastante do primeiro set para o segundo. Quando o segundo set encaixou direitinho o serviço, ele simplesmente foi para cima do rapaz, pressionou bastante, contou muito com os erros do adversário, com a falta de equilíbrio do Urcax, a falta de ponto de decisão. Em alguns momentos, o Urcax teve como chances de quebrar o Djokovic, de estar na frente, e não conseguiu converter, exatamente por uma questão mais mental do que qualquer outra coisa. Tecnicamente, o Djokovic está bem sólido. Depois do jogo...
Fisicamente também, né?
Sim, ele está fisicamente inteiro. Depois do jogo, ele deu uma entrevista em quadra, falando, agora eu não lembro para quem, que ele deu uma entrevista em quadra, e aí logo em seguida a transmissão da Eurosports o colocou ao vivo junto com o Matt Wilander, e assim, o cara não tava nem ofegante. Então é uma coisa
para quem preocupante.
Correu, então, para quem correu 1:30, que foi o tempo de jogo dele, que é normalmente o tempo normal de um jogo melhor de 3 sets fechados em 2 sets, o Djokovic fechou 3 sets em 1:30. Ele até teve uma frase bastante interessante pro Wilander, que eu até destaquei no Twitter. Ele disse: eu tenho grandes ambições nesse torneio, todo mundo já sabe disso, e o que eu preciso é jogar agora como eu tô jogando, agressivo, sacar tranquilamente, e aí eu vou chegar no objetivo grande que eu tenho. Então o cara já sabe o que tem que fazer para ganhar o torneio.
Má notícia para o suíço Henry Laaksonen, que entrou de look loser no lugar do Sam Querrey, ganhou do Martínez Porteiro e vai enfrentar o Djokovic na próxima rodada.
Foi lá pegar o cheque,
bom, né? Já tá no lucro, né? Tá no lucro, look loser, já entrou na primeira rodada, tinha perdido no quali, já se deu bem, beleza, vai lá e vai tomar mais uma aulinha. Aula também quem deu foi o Nadal, que também, bom ponto esse que você usou, Nani. Ele fechou o jogo em tempo de quadra de jogo rápido de dois sets, né? Fez 2-1 e 3 no Hanfman, como tem alemão na chave esse ano de Roland Garros, tá doido. Fez 2-1 e 3 também, não deu chance, entrou, foi o que fazer e deu uma declaração depois também que é pra preocupar todo mundo que tá no caminho dele. Que é falando, a quadra tá boa, é uma quadra grande, mas é uma quadra como outra qualquer, o vento vem, não tem desculpa, eu fui lá e fiz o que eu tinha que fazer. Parafraseando, sim, obviamente.
E ele tem razão, assim, a gente tá vendo bastante as condições. Eu não sei como é que tá a transmissão televisiva no Brasil, mas a Euro dá uma noção bastante interessante como tá. Depois da reforma, tem mais vento entrando na Philippe Chartrier. Mais vento entrando na Suzanne Lenglen. Isso vai virar bastante... Vai virar meme, provavelmente, porque muita gente vai reclamar disso. E o Nadal já tá avisando. Olha, a gente, tá assim, problema de quem não conseguir enfrentar.
E essa é a diferença.
E aí, nesse ponto, a gente tem que chamar atenção pro menino cansado, o nosso querido e amado Tsitsipas, porque o Tsitsipas jogou... O Tsitsipas jogou Estoril, e não foi só Estoril, né? Ele enfrentou vento. O único dia que ventou em Roma, ele jogou e ganhou o jogo.
É verdade.
O dia que deu um pé de vento desgraçado em Madrid, ele foi o único que não teve problema no jogo. Então, gente, o Nadal tem que... Aliás, o povo tem que rezar pro Tsitsipas ficar no máximo ali na Lenglen. E isso também é uma notícia boa pro Fonini, né? O Fonini que faz a estreia dele amanhã, é claro, aí o Fonini vai encarar um amigo, o Fonini jogando contra amigos é um tanto quanto complicado e assim por diante, mas se o Fonini passar pelo CEP, se as condições em Paris continuarem como estão e a previsão do tempo determina que pelo menos até o próximo sábado vai ficar como está, é para todo, pros quatro citados, Tsitsipas, Fonini, Nadal e Djokovic, passarem passeando, assim. E é um problema pro Federer, né? Federer pegando vento no saibro, aos 37 anos é mais complicado para ele, porque ele... Enfim, o pessoal até viralizou, voltando só a respeito do jogo do Federer, uma devolução de saque, que o Federer simplesmente pegou um saque a 180 e poucos quilômetros por hora, o que é uma raridade no saibro de Roland Garros. Os saques em Roland Garros são mais lentos mesmo, e ele simplesmente amorteceu a bola de um jeito que ninguém entendeu como é que ele fez até agora. Como ele fez aquilo, eu não sei explicar, é por isso que ele é o Roger Federer, mas no vento não dá pra fazer.
Tem uma diferença importante a se citar aí nesse jogo de estreia do Fognini, é que ele vai jogar na nova quadra, na Simone Mathieu.
Sim.
Que é uma quadra que foi construída fora de onde era o complexo de Roland Garros, na expansão do complexo de Roland Garros, fica perto de um bosque, então tem outros, fica perto de um bosque e fica virado pro Boulevard Périphérique, que é para onde vem, de onde vem o trânsito de Paris ali para Boulogne-Billancourt, que é sudoeste da cidade. Então tem uma outra encanada de vento ali, porque tanto a Châtrier quanto a Langlin, elas ficam mais perto do Bois de Boulogne. Ou seja, o vento tem um elemento natural ali, que são as árvores, que é o bosque ali, que trava. A Mathieu, não, ela tá virada para a cidade. Então, pode vir um vento mais forte ainda. Vai ser interessante de ver como os caras vão se adaptar para essa quadra. Além de ser longe pra caramba, é uma caminhadaça. Falando da rodada de segunda-feira ainda, do que tá rolando, nós estamos gravando no final da rodada, vendo o Tim sofrendo contra o americano, contra o Polk, tá jogando bem, tá. É um jogo bem interessante. E aí, até citando isso que a Nani falou de como é que tá a transmissão aqui no Brasil, a Band Esportes tem os direitos da transmissão de Roland Garros, coloca o jogo na TV, tem mais uma quadra que fica à disposição no site, mas para quem não tem Band Esportes, Roland Garros esse ano fez uma coisa muito legal, que é, eles estão vendendo um pacote de transmissão pela internet que custa R$29,90, R$30, e você tem direito a absolutamente todas as quadras de Roland Garros. Eu tô vendo, não tô infelizmente prestigiando muito os amigos da Band, a Thaís Baffini, o pessoal tá lá em Paris transmitindo ao vivo, mas tô vendo todos os jogos pelo computador e pelo tablet. Para quem quiser, eu tô colocando o link no episódio também, no post do episódio, mas é aovivo.rolandgarros.com. Cara, a transmissão tá perfeita, todos os sinais de quadra chegando, quadra de treino, entrevista coletiva, tá muito legal. Então, repetindo, é aovivo.rolandgarros.com. Vale a pena você dar uma olhada se você não tem Band Esportes. E aí, vendo também, então, essa transmissão de várias quadras, você consegue ver algumas coisas que a transmissão na TV não permite, por exemplo. Por exemplo, o Tsonga jogou e não teve transmissão de TV convencional, mas estava no aplicativo. Fez um joguinho, eu achei. Teve uma hora que eu achei que a vaquinha do Tsonga fosse pro brejo, viu?
Aqui a gente teve transmissão, obviamente, né? A base da Eurosports é França, e um dos canais alternativos transmitiu é porque aqui a transmissão depende do pacote que você tem, mas você chega a ter opção de 10 quadras dentro do pacote que você tem da Eurosports, depende do país, enfim, e depende muito, é porque aqui, se você paga, você pode pegar uma transmissão que não é no seu idioma, porque a Eurosports tem todos os idiomas europeus onde ela está presente. Mas você pode assistir uma quadra, por exemplo, com narração em inglês ou sem narração. Você tem essas possibilidades. Eu vi bastante do jogo do Tsonga. O primeiro set ele podia ter perdido, assim. O Tsonga já tá naquela marcha ré da despedida do rei, sabe? Ganhou o jogo assim, muito com ajuda de torcida. O adversário ficou bastante nervoso no segundo set, cometeu muito erro. Você falou de muito alemão na chave?
Pois é, outro alemão.
Outro alemão, né? O Peter Gojowicz. O Gojowicz já é da geração um pouco mais velha, mas eu falei muito durante outros episódios, os episódios correntes do backhand na praia sobre a geração italiana, mas tá todo mundo assim fazendo... abrindo o guarda-chuva e não tá prestando atenção na geração alemã. E a gente já tá com, sei lá, uns 4, 5 fulanos dentro do top 100. Já tem pelo menos uns 6 caras no top 200. A Itália tá com 9 jogadores. Então, talvez a configuração do ranking mundial deva mudar bastante para dois países bem tradicionais. Então eu queria fazer essa observação. O Gojovic já é uma galera mais velha, assim. Ele já é da turma mais velha, a salvo engano ele tem 27 ou 28 anos, então ele não é tão mais novo assim que o Tsonga. E o Tsonga tá na despedida do rei, né? Ele tá na marcha ali do Luiz, tipo, 16. Vamos ver onde é que ele vai. A queda da Bastilha dele tá próxima, acredito eu. Porque ele realmente tá. Já que eu tô falando de Roland Garros e fazendo essas metáforas históricas,
né?
Eu não sei, assim, ele realmente tá esquisito e não é de agora, não é de Roland Garros, é de bastante tempo. Ele tá se esforçando muito e muitas vezes, como foi hoje. O talento dele, o golpe a mais, o conhecer a quadra melhor que o adversário, o fez vencer. Então é complicado nesse sentido, mas é bom vê-lo que ele está ainda sobrevivendo.
E é uma geração francesa que está se despedindo também, né? O Gilles Simon ganhou, mas também já está ali no bico do corvo. Gasquet oficialmente é o último Roland Garros dele, ganhou em 3 sets também, mas também ganhou do Mitch Zverev, então também foi um confronto ali de pessoal que já se conhece. E aí o Gasquet em casa, inclusive jogando na Simone Mathieu, na quadra nova. E aí ganhou sem muita dificuldade, com aquele backhand maravilhoso, que é um dos backhands na paralela que inspiraram o nome do podcast, ou do Gasquet. Vamos ver até onde ele vai. Falando da nova geração, o menino Garim continua aprontando para cima, hein? Ganhou do Apelka, jogo duro, mas ganhou em 3 sets.
E ganhou em 3 sets nessas condições que a gente está falando, né? Vento, jogou numa quadra mais aberta, o que favorece bastante o saque. O americano é só saque, né? Se o saque entrou, lascou tudo pra quem tá do outro lado.
Inclusive, teve uma quebra de serviço no jogo inteiro, que foi o que determinou o segundo set. Os outros dois foram tie-break.
E aí, nesse ponto, o Garim demonstra que, não tá cansado, no sentido, não cansado de sentir dor físico, porque eu tenho certeza absoluta que ele tá cansado, sim. Isso é meio...
Tá desgastado, né? Ele tem feito um ano de muitos jogos. A gente já comentou isso em outro episódio, inclusive.
Sim, ele tá jogando muito. O mesmo comentário que a gente fez pro Titipas cabe no caso do Garim também. Num nível diferente, mas ainda diferente, mas sim. Ele tem enfrentado, mas ele teve autoridade. E assim, fechar 2 tie-breaks contra o Isner, contra o Opelka, contra o Querrey, mesmo que seja no Saibro, é difícil, principalmente com vento. Então, salvo engano, o Garim pega o quê? O Wawrinka?
Eu acho que sim, conferi na chave aqui.
Eu preciso conferir o Wawrinka aqui. Mas se for, trabalho pro Wawrinka. É que é tanto jogo que eu já não lembro mais o entroncamento do Garim.
Muita gente mesmo. Mas já que você chamou o Wawrinka, a gente confere a chave. Garim e Wawrinka. Wawrinka também ganhou hoje, mas ganhou na raiva, né? Ganhou, como diz um amigo meu, o Rafa Senna, ganhou movido ódio, né?
Foi movido.
Jogou raquete no chão. Hoje foi um dia tenso pro menino Wawrinka.
Aliás, hoje tá sendo um dia tenso pras namoradas, né? A Vekic passou bastante raiva no boxe. E a Madalenovic agora tá coitada. Tá até suando.
Tá bom não, viu? Tá com cara de 5-7 essa parada aí do Tim.
Vamos ver. Mas enfim.
Mas o Wawrinka jogou. E assim, se você olha o placar puro, foi 6-1, 6-7, 6-2, 6-3. Não foi um jogo complicado. Mas dentro do jogo, cara, foi. O Wawrinka parecia o Murray nos tempos de ódio.
Mas no caso do jogo do Wawrinka é muito parecido. Foi muito parecido com o da Serena Williams. Teve uma hora que a Serena ganhou o jogo porque ela puxou o ódio que ela tinha no coração dela.
Foi naquele grito, foi?
Foi no grito.
Foi o grito primordial que ela deu lá. A gente vai falar dele daqui a pouco, mas foi nesse grito mesmo.
E o Wawrinka teve um instante assim que todos os fantasmas dele começaram a correr da quadra, porque eu acho que ele tava cansado de. Deu um berro, jogou o raquete no chão de novo. Foi a segunda vez que ele jogou raquete no chão no jogo. E aí eu acho que quando ele começou a acertar muita bola, o adversário encolheu o braço. Senti isso, deu uma encolhidinha.
Não dá pra dizer
que ele ganhou só por causa disso, não é isso?
Não, claro, foi o talento dele, mas aí aquela coisa de videogame, né? Você desbloqueia alguma coisa que não tava funcionando naquele jogo, naquela sessão. Você faz um controle lá e desbloqueia os recursos que você já tinha. Eu acho que foi isso que aconteceu com o Wawrinka hoje.
E aí, no caso, o backhand dele ganhou o jogo para ele. A bola entrou bem, linda. Né?
Gente, tem um lance que eu vou tentar postar também no post desse episódio, que é o Wawrinka tá com o game point na mão, e aí pra fazer 5-2, ele bate o backhand na paralela, e ele não é que ele complementa a corrida do golpe indo pra fechar a rede, ele já vai pra cadeira, antes da bola bater no chão. Ele bate o backhand e vira pra cadeira, porque ganhou o game, não tem dessa. De tão perfeito que foi a batida. Sensacional, sensacional. Oh, that is sensational! Bom, e a gente fecha falando do bom e velho Pablo Cuevas, que também é outra aposta certeira. Pule de 10 em qualquer primeira rodada de torneio de Saibro, né? Cuevão na quadra em Saibro é vitória na primeira rodada. Depois, vamos ver, mas primeira, segunda rodada, o bicho é aposta certeira.
Sim, e vamos ver quem que vem de adversário pra ele, né? Acho que independente de Chardy e Edmund, ele passa também.
Então, até porque Chardy e Edmund estão presos num jogo que foi pro quinto set, enquanto a gente grava. O Cuevas ganhou em 3 sets rápidos, vai chegar mais descansado e menos tenso.
Sim, e contra um adversário que é muito parecido com o Chardy, né? Esse é Maxi. Agora eu não lembro, é Maximini, acho que.
Maxime Ranvier.
Esse rapaz ganhou do Clésar tem umas 2 semanas no quadro de Lyon. E eu assisti o jogo dele, foi a segunda vez que eu vi, depois eu vi na chave de Lyon. Ele tem um jogo interessante pro Saibro. Mas é diante da habilidade. É que é difícil enfrentar o Cuevas, né? O Cuevas tem uma bola extremamente venenosa. O problema do Cuevas é que muitas vezes ele se arrasta, como o Edmund e o Chardy estão aqui, em jogos desnecessários. E é exatamente por isso que ele fica na quarta rodada. O Cuevas não vai muito adiante em Roland Garros, em simples, porque ele se perde com os fantasmas que estavam visitando o Wawrinka. Mas ele, Verdasco, Feliciano Lopes, eles abraçam os fantasmas e ficam com eles ali e acabam perdendo. Mas é um jogador difícil.
Eu conheço bem esses fantasmas.
Então.
Os fantasmas têm me visitado em quadra nos últimos tempos. O que tá puxado? Eu preciso arrumar um jeito de fazer o que o Wawrinka fez e expulsar esses fantasmas antes que o jogo acabe, porque depois não adianta. A primeira rodada masculina de Roland Garros termina nesta terça-feira, com alguns jogos bons em destaque, como a Nani já citou. Fognini enfrenta o Seppi, um pecado se pegarem na primeira rodada.
Sim.
É um clássico italiano. Um jogaço para você que puder acordar cedo para ver é Nicolas Jarry contra Juan Martín Del Potro. Puta jogo sensacional, tem tudo para ser um baita jogo. Pena também ter sido jogo de primeira rodada. O brasileiro Thiago Monteiro, que furou o quali, furou muito bem, diga-se de passagem, pega o Dusan Lajovic. Vai ser um jogo complicado, porque se o Monteiro vier só com a monteirice dele de bater porrada lá do fundo, o Lajovic janta ele, mas é um jogo a ver o que pode ser feito. E temos Gael Monfils, que é o grande favorito dentre os franceses, contra o Taro Daniel, um pouco mais tarde, às 10h30, na Chatrier. Pode ser também o jogo pipoca da rodada, né?
Sim, pelas características psicológicas dos dois adversários. pelo quadro mental é disposto entre francês e japonês. Mas o Taro Daniel, dos japoneses todos, eu já destaquei bastante o Nishioka em outros episódios, mas pro Saibro, o jogo do Taro Daniel é extremamente interessante. O Taro Daniel já jogou algumas vezes no Brasil, ele se adapta às diferentes condições para o Saibro, joga muito bem no Saibro. E é bastante interessante, né, para um jogador que é japonês, defende na verdade não é japonês, ele é norte-americano, cresceu nos Estados Unidos, mas joga mesmo bem no Saibro. Então é bastante interessante.
É uma escola completamente diferente, né?
Sim, é completamente diferente. E um detalhe, assim, um destaque que eu queria dar para o jogo do Monteiro. Se o Monteiro não entrar em quadra, ele vai passear rapidinho, porque o Lajovic tá bastante motivado. Um jogo que você não destacou, e aí é para quem gosta de ver não só jogos farofa, mas jogos de qualidade, esse Bolelli Puil.
Eu vi na chave aqui, eu fiquei esperando, eu sabia que você ia comentar. Que é a tua cara falar desse, principalmente do Bolelli.
É, essas coisas farofa é bem a minha cara. Porque vamos ver como é que vai ser o real, porque quando estava rolando o Australian Open, eles estavam tentando se conhecer ainda, esse trabalho do Puig com a Amélie Mauresmo. No sábado, a transmissão europeia aqui estava preparando para transmitir o Kids Day, então eles fizeram uma transmissão o dia inteiro de Roland Garros, mostrando treinos e tudo mais, e mostrou uma hora o treino do Puig com a Amélie Mauresmo, e gente, parecia uma mãe ensinando o filho a andar de bicicleta. Foi uma das coisas mais legais que eu vi, assim, fazia bastante tempo que eu não via um treinador praticamente pegar na raquete. Ela chegou em um determinado momento a levá-lo até a linha do T e gesticular o jeito que ela queria que ele fizesse o backhand de duas mãos para fazer um drop shot de backhand de duas mãos. E ela treinou aquilo exaustivamente com ele. Foi muito interessante ver a forma como a Mauresmo trabalha. Eu sempre vi só, na verdade, parte de treinos dela com Murray, foi o máximo que eu conheci do trabalho dela como treinadora, então foi bastante interessante porque ela trabalhou pontos do Puig que são necessários no jogo dele. É um jogador de talento, mas é um jogador com muitas falhas. Para um jogador formado na França, eu acho o jogo do Puig muito falho em vários pontos, não é, por exemplo, o caso do Chardy que não tem forehand, ou o caso do Chardy que não tem backhand. Ele tem falhas de execução, falhas de finalização de bolas, e é um jogador de bastante talento. Não à toa, ele é até cabeça de chave do torneio. Então, vai ser um jogo bastante interessante, assim, para o pessoal.
Que chance legal de poder ver uma hora de treino transmitido assim, que sensacional. O aplicativo de Roland Garros também tem também tem quadras de treino à disposição, mas ter isso numa rede de TV a cabo transmitindo, ok, que era preparação, serve de treino para os caras também, mas que chance sensacional, hein?
Foi muito interessante porque eu já tinha assinado a Eurosports, mas e a Eurosports, inclusive, eu assinei uma determinada vez, duas vezes, na verdade, para ver a Eurosports espanhola, mas a Eurosports espanhola faz uma outra preparação, porque a Eurosports espanhola tem uma cadeia gigantesca de comentaristas, né? E no ano em que eu contratei, tinha o Ferreiro, a Conchita, e aí eles estavam mais preparados nisso, fazendo análises, fazendo especiais. No ano fazia, se eu não me engano, 15 anos, a primeira vez que eu contratei, fazia 15 anos de um dos títulos do Guga, então eles estavam fazendo bastante trabalhos em volta do Guga, fazendo especiais sobre o Guga, e os comentaristas todos tinham enfrentado o Guga em Roland Garros, então tinha toda essa plataforma. Esse ano, a Eurosports que eu assisto, que é a portuguesa, está muito vinculada ao conteúdo da Eurosports francesa, e eles estão falando bastante dos 15 anos do título do Gaston Gaudio, e além dessa coisa dos treinos, que não foi só esse treino do Puig, eles transmitiram um treino das meninas, agora eu não lembro exatamente quem que foi. Teve uns 15 minutos de treino da Samantha Stosur, que ganhou hoje, mostrando coisas assim divertidíssimas, como a Andrea Petkovic assistindo um treino e fazendo graça com a adversária. Acho que ela estava esperando o tempo dela ali. Então, é uma coisa interessante para quem não está no torneio, porque Roland Garros fica muito cheio nessa sexta e sábado prévias do torneio, não pelo quali, mas porque você paga uma quantia irrisória em comparação ao ingresso, e você tem acesso a tudo isso. Então, tem muita gente que vai para a França, eu não sabia disso, muita gente que sai da Espanha e de outros países que vão para a França para assistir não só o Kids Days, quanto a sexta-feira prévia do Kids Days, porque o clube é muito pequenininho, assim, em comparação ao tamanho, número de jogadores e tudo mais. Então, você vê todas essas coisas que nenhuma rede de televisão transmite, e de uns anos para cá, a Eurosports tem usado como chamariz para destacar suas programações. Então, para a TV brasileira é mais difícil, por uma questão contratual, por questão de programação, você precisa pagar para isso. A Eurosports está em muitos países, então fica mais fácil para eles fazerem,
dilui,
mas é...
Né? Dilui esse custo.
Sim, dilui o custo. Daí eles podem Rússia e tem para todos os lados, tá muito mais fácil.
Eu vi você postando no Twitter que nada paga o Corretia comentando jogos.
Não.
O Corretia tá nessa transmissão também.
Sim, o Corretia é contratado da TV... espanhola, TV pública espanhola, mas torneios especiais ele trabalha para Roland Garros, para Eurosports. E ele é um dos apresentadores. Então é ele, o Mats Wilander e... Ai, gente, eu esqueci o nome da tenista francesa agora. Da ex-tenista francesa, é uma da
época. Bartoli?
A Bartoli trabalha tá trabalhando esse ano para Roland Garros, mas é uma...
Isso, ela fez as entrevistas em quadra.
Acho que é Amélie Berger, não lembro o nome dela agora.
Ah, gente. Eu vi. Que ela foi... Até achei interessantíssimo, porque a maneira como os franceses identificam que ela foi ex-número X do mundo. E aí, obviamente, em francês, ancienne número blá do mundo. Eu vi essa menina. Eu não lembro o sobrenome dela, mas é essa loura mesmo.
Ela é realmente muito boa, mas nada paga o Corretia. A gente é uma... Pra gente que trabalha com isso... não à toa ele tá concorrendo, ele não pode concorrer a prêmios como jornalista na Espanha, mas há um movimento para que esse ano ele seja indicado na categoria entrevistador esportivo lá na Espanha. A qualidade do conteúdo dele é um negócio absurdo. Ele, agora há pouco, assim que o Djokovic ganhou o jogo dele, eles estavam se preparando para o jogo da Serena, e ele e o Mats Wilander começaram a trocar bolas, trocar opiniões a respeito do jogo do Djokovic. E aí o Wilander falando que se ele tivesse o estilão do Urcakes, o que ele teria feito. E aí o Corretia dizia pra ele, não, mas não dá pra fazer isso. Não, mas não dá. E os argumentos eram muito bons. Aí um dos comentários dele foi, você lembra do Guga? A gente não conseguiu parar o Guga. E eles fazem umas... Além, obviamente, do enriquecimento, eles estão no torneio, eles estão acompanhando os treinos. Então eles trazem muita informação de treino. Antes do jogo do Djokovic entrar no ar, o Mats Wilander entrou via link dizendo que tinha acabado de sair da preparação do Zverev, que estreia amanhã. E aí ele começou a contar, olha, o Lendl estava dizendo isso para o Sasha, porque não sei o quê. No meio da transmissão, todo mundo se preparando para o jogo do Djokovic. Então o Zverev vai vir com tal postura, baseado no que ele treinou em quadra, porque não sei o quê. E aí o Corretia respondia para ele, mas o adversário, se ele só jogar com essa postura, ele vai perder. E obviamente tem um tom de humor, né, muito peculiar dos dois. Uhum. Os dois estão muito bem-humorados. Quem os conhece pessoalmente sabe que eles são bem humorados, mas tem muito conteúdo. É um negócio assim, é uma aula. Eu sempre gostei muito do Alex, tanto quanto jogador quanto como comentarista. Já tive experiências em salas de imprensa com ele em que eu aprendi muito, mas vê-lo comentar é um negócio assim que eu me sinto um lixo, porque ele vê absolutamente tudo. O jogo da Serena começou, a Vitória começou a dominar a Serena, chamaram o Corretia do estúdio e o Corretia disse, daqui a pouco a Serena dá um grito, se ela der um grito ela ganha o jogo. Dito e feito.
Eu acho sensacional quando tem um cara que entende, fala e fazendo a comparação, obviamente, guardada a proporção, o Grafite no Sport TV tem feito isso. Ele tem comentado muito bem, sem bullshitagem, direto, identificando o coisa. E no futebol americano, o Tony Romo, que era o ex-quarterback do Dallas Cowboys, a ESPN o contratou como comentarista, tá todo mundo pirando, porque ele tem chamado as jogadas... enquanto os jogadores estão no huddle ali preparando, ele fala, ó, vai rolar isso, se rolar X vai acabar Y, e ele tem tido, sei lá, 98% de acerto, tá bizarro. É muito legal quando o cara que tem essa visão sai de quadro e vai comentar, e aí realmente ajuda o telespectador a ver e não a ficar só fazendo viagem de ego ou coisa do tipo. Vamos matar rapidinho o feminino, porque para quem tá ouvindo a gente, a Nani tá em Portugal, porque ela está fazendo mestrado, né?
Isso.
E aí a agenda dela tá complicada, por isso até que nós vamos gravar a cada 2 dias nesse primeiro momento e não todo dia, então vamos liberar a tia Nani, porque ela precisa voltar a estudar e a produzir os textos dela também. Chave feminina. Vamos, já que a gente falou então agora do grito, vamos começar com a Serena e a gente volta depois pra trás na chave. Madame Serena Williams, eu até brinquei no post do backhand assim que acabou o jogo, o trânsito no Boulevard Perry-Ferry que tava meio complicado ali pra chegar, ela demorou, perdeu o primeiro set, mas quando ela gritou e chegou, não, acabou o jogo, né?
Acabou. E foi engraçado, porque ela tinha perdido o primeiro set, tava sacando 0-30 na abertura do segundo set, e abriu 0-3 e a Jatinko continuou jogando direitinho. O pior
jogou
é
bem,
isso.
Jogou bem, jogou bem. Não, a menininha jogou bem, é porque aí realmente a Serena foi, como eu falei, mais atrás ali, ela desbloqueou o que tava preso nesse estágio do jogo, e aí com ela usando um pouco do que ela tem, mesmo sem movimentação, porque ela tá paradona, ela só na força do golpe e na colocação de bola, ela tirou a russinha de quadra várias vezes. Ela desestabilizou o jogo. Vários dos erros de Alichenko foram erros forçados pela Serena.
Sim, aliás, uma coisa que acabou se tornando... A Vitaly é uma jogadora que me lembra muito a Miskina. Ela, não só fisicamente, ela me lembra muito a Miskina, o jeito de jogar. A Anastasia Miskina, que esse ano faz 15 anos que foi campeã de Roland Garros. E a Miskina jogava muito, quando ela estava muito encurralada, ela jogava a bola na mão da adversária para recuperar o passo, entrar em quadra e definir. A Jatchenko jogou muito as bolas na mão da Serena. Então a Serena punha Só que a Serena, né? A Serena punha ela onde ela queria e não onde a Vitaly queria encontrar a bola.
Exato.
Então...
Nossa, ela deu umas passadas, ela deu uns winners na Vitaly, que foi uma coisa linda. Mas é isso que você falou, tá, a bola tava voltando na mão da Serena. Quando a Vitaly fez a Serena mexer, mesmo depois, no decorrer do segundo e terceiro set que a Serena dominou, em alguns pontos, teve uns 15, 30 perigosos ali, que a Vitaly conseguia tirar a bola da mão da Serena, fazer ela correr, e aí não tinha erro. Ela deu duas balançadas na Serena, eu lembro, já tava 5-0, eu acho. E aí entra aquele momento, toquei o foda-se, agora eu vou jogar, porque é o que dá pra fazer, que a Vitaly deu duas balançadas na Serena, que a Serena esticou a perna e falei, ixi, vai dar ruim ali, porque ela já tá com o joelho meio zoado, e ela chegou deslizando e não conseguiu devolver, e aí foi ponto da Vitaly. Boa comparação. E aí, puta, temos que falar então, já que a gente citou lá atrás, só pra terminar a Serena, que cacete de roupa é aquele? A gente sabe que Serena, Roland Garros e uniforme da Nike é um combo já que tem dado algumas, né, alguns pontos pra comentários em anos anteriores. Mas eu vi o post de divulgação da Nike pro esse outfit que a Serena tá usando, e a minha primeira impressão foi mirar em Wakanda, na rainha de Wakanda, mas acertaram no erro da costureira. Porque o catsu da saia prendia, teve uma hora que a Serena prendeu o lado esquerdo do vestido, da saia, debaixo da bermuda para prender a bola, porque tava travando a movimentação dela. Gente, tudo bem, para quem já jogou de tutu de bailarina, isso não é muita coisa. Mas tá complicado ali, viu?
Feio, né? Estampa horrorosa.
Não, e assim, eu até entendo a lógica, que assim, pra quem não me conhece profissionalmente, sem ser no podcast, eu sou publicitário e sou planejador. Sim, eu consigo ver claramente a reunião de planejamento rolando em torno do uniforme, as referências, o mood board, Serena retornando, uma coisa mais primal. Mas, amigo, não pode entrar na frente da praticidade, cara.
Não sei, assim, é que dizem, reza a lenda, que a Serena aprova tudo.
Se a Serena não, ela aprova. Não só ela aprova, como ela co-cria. Então, mas co-criar na sala é uma coisa. Experimentar na quadra, na hora que a giripoca pia, é outra.
Mas aí que tá, Jeff, eu sou filha de modelista, sabe? E a minha mãe, toda vez que ela desenhava qualquer coisa, eu, por exemplo, sou uma pessoa, uma anã, então 90% das minhas roupas de festa foram a minha mãe que fez tudo. A gente desenhava no papel, tirava o molde, cortava. Eu experimentava, muitas vezes a roupa não funcionava no meu corpo. O que a gente fazia? Adaptação. Um costureiro existe pra isso, gente.
Exatamente.
Então, assim, onde é que eu... Se a Serena... por que eu falei assim? A Serena aprova. Se a pessoa aprova, significa que ela tirou uma prova antes do negócio ser produzido em larga escala, seja 20 peças em favor da Serena, seja 300 para vender. E a Serena não percebeu que não tem onde pôr a bola? Serena percebeu que aquele negócio fica ralando duas vezes na perna dela? Eu sei lá, cara, é feio, a estampa é horrorosa. Eu entendo o conceito da barriga aparecendo, eu caramba, apesar de eu achar aquilo feio. Tem gente que usa, então tá tudo certo, parabéns pra todo mundo, mas não funciona, não, a blusa, aquela blusa sobe, e aí a Serena tem muito peito, aquilo fica travado embaixo do peito dela, sabe?
Não, tá complicado. Mas
não, aquilo não é confortável. Aquilo não é confortável, Jeff.
Não, e claramente, a hora que ela começou a ficar desconfortável em quadra com o jogo, aquilo começa a complicar. E quem joga tênis e tá com uma roupa num dia que não tá legal, por exemplo, eu tô gordinho. E eu tenho umas camisas que eu comprei na época que eu tava, que eu até brincava, que você tá usando que roupa? M, de magro. Ai, que felicidade. E agora eu tô meio barrigudinho de novo, porque, né, 47 anos, a coisa vai pesando. Eu fui jogar esse fim de semana e a camisa que eu tava usando é uma camisa da Adidas, boa pra caramba, joga transpiração pra fora, a camisa é perfeita. Só que na hora que eu tava jogando mal, começou a me incomodar, porque a camisa começou a subir na barriga, eu tinha que puxar ela pra baixo toda hora, fazer aquilo que os nerds conhecem como movimento Picard, que é a hora que você levanta e dá aquela arrumada no uniforme, como o Jean-Luc Picard fazia em Star Trek. Ha! Inseri uma referência nerd no podcast. Beijo pra vocês. E aí, a Serena tava fazendo isso, claramente, ela mexendo, se arrumando, tava... Por quê? Porque juntou o desconforto do jogo dela, do mental, que não tava bom, com algo que não podia nem ser percebido, que é o uniforme. Só pra fechar esse ponto, você lembra de uns anos, acho que uns 3, 4 anos atrás, que a Nike fez uma coisa meio diáfana, que era branca, voadora, e as meninas pediram, pelo amor de Deus, manda um costureiro aqui pra botar um cinto, porque nós estamos de camisola em quadra. Você lembra desse ano?
Nossa, eu lembro. A Stossor chegou a experimentar isso e não quis usar.
Pois é, meteram teve umas meninas que foram de short de treino pra quadra, a Sharapova mesmo, que foi feito pra ela, que era da coleção da Sharapova, meteu um cinto ali, porque a coisa tava parecendo uma Sylphid. Procurem Sylphid no Google, é bem legal.
É, mas gente, não, tem umas roupas assim, por exemplo, o tutu da Serena era funcional, aquela Black Panther ano passado, além de todo o conceito muscular e tal, aquilo era funcional. Agora, essa
inclusive,
roupa...
Inclusive, alguém usou esse ano, quem foi que jogou no quali esse ano de Roland Garros, ou no quali primeira rodada, que tava, você até comentou no Twitter, que a menina tava com uma roupa parecida, era praticamente a Cat Suite da Serena do ano passado.
Eu não lembro agora quem que é. Mas teve uma alguém coisa usou. Dessas. Alguém que deu uma desafiada lá no Bernard.
Foi.
Eu esqueci o sobrenome.
Enfim.
Enfim, aquela pessoa ali. Não, tem umas roupas que não dá, assim. Por exemplo, a roupa da Halep, de Roland Garros, é feia. Mas dá pra jogar tênis com ela. A da Serena...
Mas já é... E a roupa da Halep tem a estampa feia da Nike, da coleção nova, mas é o que a Halep coloca. É um shortinho, uma camiseta e me deixa jogar tênis no meio do raio do saco.
Sim, e tem uma versão que é short saia, enfim, que é
achei. Isso. Tem até um desafio interessante, porque esse é o primeiro Grand Slam da Osaka como atleta Nike. Então não tem uma coleção feita pra ela ainda. Mas já está divulgado, inclusive, oficialmente pela Nike, assessoria, que eles estão desenhando uma coleção específica para a Osaka, e a Osaka vai ter cocriação assim como a Serena tem, com a diferença que a coleção da Osaka é capaz de ser usável para outras pessoas que não chamem Serena e tenham o sobrenome Williams. Vamos matar a rodada feminina, porque já estamos falando loucamente de moda aqui, porque realmente não tem jeito, não dá para evitar. Isso que a gente não viu ainda a coleção da Lotto, que normalmente tem coisas interessantes, nem a coleção da ASICS, né, direito.
A gente não viu. Aliás, a fila tá com os kits vermelhos, bem interessantes.
Tá bem legais, bem legais. Pena que Não, peraí, quem ganhou hoje que joga... A Pliskova, isso é.
Mas a Pliskova joga de fila, mas não jogou com esse uniforme.
Ainda não, né? Deve ser o uniforme que tá descendo pra galera.
Acho que é pra galera baixar. E outra, a Pliskova não fica bem de vermelho, né? Então, ela deve ter declinado.
Bom, então vamos falar da chave feminina, pra quem não é Serena Williams. E primeiro que nossa amiga Polona Ercog continua ali beliscando seus pontinhos, né? Tirou a Sasnovic, que era cabeça 32. Cabeça 32 já é finalzinho, mas era cabeça de chave.
Sim, e no feminino, dependendo da temporada, a cabeça 32 é forte. No caso da Sasnovich, a Sasnovich está tendo maus resultados, rompeu com o treinador e tudo mais. Então, né, a cabeça da Sasnovich não está muito boa. É uma boa jogadora.
Não, não tem nada a ver com isso, mandou para dentro. Tá uma temporada boa da Paula Nercog.
Sim, ela tem, além dela ter jogado bem, acho que ela até fez esse comentário, agora eu não lembro exatamente onde foi que eu vi, em que a maturidade dela chegou um tanto quanto tardia no sentido maturidade em quadra, de ter segurança com os pontos fortes. E acho que ela está colocando isso em prática agora. E aí, para Jennifer Brady, vamos ver o que vai acontecer. Acho que a Polona deve passar.
Eu acho que dá Polona em 2 sets.
Sim, e aí se ela passar em 2 sets, como a Sasnovich é carne de pescoço, sempre foi, por isso que levou ela para o terceiro set, a Stephens vai precisar jogar mais do que jogou contra a Misaki Doi para poder passar pela Polona, porque a Polona é como a Petra Martic também, né? Isso desde sempre. Aquelas pessoas que chegam e dão trabalho para uma favorita, muito favorita nas primeiras rodadas. As duas dão
famosa
bastante.
Famosa carninha de pescoço.
E aí chega nas oitavas de final, elas caem. Gênias.
Como a gente falou do Nishikori agora há pouco.
Exatamente. Com a diferença que o Nishikori é top 10. Mas, né? Mas no caso da tanto da Polona quanto da Petra Martic, elas são bem assim mesmo. E aí a gente vê um tanto quanto... Pode ser que a vida da Stephens fique um tanto quanto complicada depois que passar pela Sorib Storm.
Eu acho que a Stephens teve dificuldade com a Doi por ser primeira rodada, defesa de um caralhão de ponto, pressão americana, mas eu concordo com você, eu acho que ela tem uma... Talvez o caminho mais complicado seja daqui a 2 rodadas. No momento em que Dominic Thiem finalmente fecha o jogo contra o Tommy Paul, 6-2 no quarto set, que Kim Radenovic curtiu isso, porque acabou de aparecer ali, já a gente já fala que ela ganhou bem também no domingo, embora tenha levado para um tiebreakzinho ali contra a Ferro, né? Duelo de francesas, aquilo que a gente fala sempre, galera que se conhece é mais complicado, né? Você perde um pouco aquela diferença de ser jogadora mais, melhor ranqueada quando você joga com alguém que você conhece muito.
Sim, e no caso da Fiona Ferro, a Fiona é sempre aquela jogadora que tem dado bastante trabalho para várias adversárias, mas na hora dela dar aquele gap, dela realmente se firmar ali no top 100, ela não faz, né? Esse Roland Garros, ela não teve muita sorte na chave, a gente precisa dizer isso, a Madrenovic vem de boa campanha lá em Roma.
E tava solta na chave, não era cabeça.
Então, até porque agora, nessa fase, Madrenovic não está em condições de dar trabalho para muita gente. e aí, no caso, deu ruim pra Fiona de novo, para variar. Mas fazer
foda.
O quê?
Tem ano que a noite é foda. Falando em tem ano que a noite é foda, Angelique Kerber, mamãe do céu. De novo, também azar porque pegou uma menina perigosa, que é a Potapova. A gente fala da Potapova tem um tempo já, mas, mano, ela não entrou em quadra.
Cara, esse 6-2 da Anastasia Potapova foi, assim, acho que o grande resumo da ópera da situação, né? Meu Deus, Angelique Kerber. Tudo que os homens estão dando de trabalho para os caras que é favorito, a Kerber, ela emprestou para eles. Não tem explicação. Assim, a Potapova é uma menina, teve boa campanha, salvo engano, no Australian Open. Já é muito jogo de tênis nas minhas costas, gente. Eu já tô na fase do ano que eu começo a confundir jogos do Australian Open com o US Open do ano passado. Mas realmente, assim, foi bastante difícil o jogo. Não no sentido de a Potapova estava jogando bem, estava afiada, mas o Saibro não é da Potapova. A Kerber tinha obrigação de ter vencido esse jogo, essa é a grande verdade.
Tinha. Verdade.
Ela tinha obrigação. É diferente, por exemplo, de, sei lá, deixa eu pegar um exemplo que vale a pena. Por exemplo, Jastrzemska vem de título, mas pegou a Carla Suárez Navarro. A obrigação de vencer o jogo era da Navarro. E ela venceu.
Total. E ainda assim foi um jogo complicado.
Sim. Mas é aquela coisa, a menina tava motivada, vinha de título, salvou 2 match points adversária. Então, outro tipo de rival. Você encara a rival cansada, estressada, mas muito motivada. E a Naval...
Tanto tomou 6-0 no terceiro set.
Sim, porque a gasolina acabou, né? A gasolina que estavam pedindo pro Titipas, né? E foi pro Nishikori, ela nem chegou a dar sinal pra Jastrzemska. Mas, por exemplo, a Navarro cumpriu a obrigação dela, como a Muguruza cumpriu a obrigação dela.
Finalmente, né? Porque a Muguruza cumpriu a obrigação, já tá sendo lucro ultimamente, né? Que a bichinha tem decepcionado, mamãe do céu.
Sim, mas aí... É que assim, nunca, eu acho a Taylor Townsend, desde que, sei lá, eu acompanho a Townsend desde que ela tinha, assim, 15 anos. Ela é muito talentosa, mas ela é uma jogadora... Aí vão falar, Ariane, você está sendo gordofóbica. Não, eu não estou sendo gordofóbica. Ela é muito pesada e eu não tenho outro termo para usar a respeito da menina. Ela não se movimenta em quadra, mas não é não se movimenta em quadra, por exemplo, igual a Pliskova, que o jogo dela não só não permite... Como a Pliskova não joga de jeito para se movimentar em quadra. A Serena Williams gosta de receber a bola no pé. Agora, a Taylor Townsend não. Ela quer cruzar a bola, mas não aguenta.
É.
Então, é uma coisa assim. E é nítido que essa moça, ela não é... não está acima do peso por uma questão de descuido ou de qualquer outra coisa. Ela simplesmente é o físico dela.
O build dela é esse, ela é large.
Exatamente.
Ela não é medium, ela é large. E aí, um atleta que é large por natureza, com um biótipo de pessoa maior, se não for a Serena, por exemplo, que trabalha forte, que consegue corrigir isso de outras maneiras, vai pagar esse custo, e aí você tem toda a razão. Uma outra que perdeu e que tá um pouco acima do peso, mas também porque ela é um pouco maiorzinha, eu fiquei triste dela ter perdido, é a Ons Jabeur. Da Mauritânia.
Mauritânia não, da Tunísia.
Da Tunísia, nossa, Jesus.
Pô, ela é de um país bizarro.
A briga.
É de um país bizarro, mas não da Mauritânia, gente. Mas a Ons tá vindo de lesão, né? Então ela...
Mas ela é maior, ela é maiorzinha. Assim sim, como sim. A Taylor Townsend, ela também tem uma construção maior. Ela não é sylphid como as meninas russinhas e as eslavas que vêm.
A Vênus, que é, por exemplo, uma que não é grande, mas perto das eslavas, principalmente ela é maiorzinha, é a Zarina Dias, por exemplo, do Cazaquistão. A Zarina é grande, perto das meninas muito magras. Eu sou uma mulher grande perto das meninas muito magras, e nem sou gorda. Outra Vitor, falando em menina magra, que perdeu, assim, mas, pelo amor de Deus, né, foi a Wozniak hoje.
Gente... Tem duas dessa, então, que eu, menina magrinha, e aí, tipo, vamos parar de falar magrinha, gordinha, porque vai dar confusão pra nós daqui a pouco. Mas, enfim, dessas meninas menores, mais ágeis e que perderam. Wozniak é uma, você complementa. Mas já vou deixar engatilhado aqui que nossa Alizé Cornet, caralho, hein? Uma das favoritas francesas, mas aí também é, pois é. É que a Cornet é uma das meninas mais descontroladas emocionalmente com facilidade que eu conheço. Eu já vi a Cornet jogar em quadra algumas vezes, em torneios diferentes. Por exemplo, que eu vi a Cornet fazer na Olimpíada do Rio, cara. O bizarro como ela perde a calma sozinha. Mas vamos falar da Wozniak primeiro, que você puxou essa.
Então, no caso da Wozniak, a Wozniak jogou mal. Wozniak pegou a Kurdemetova. Gente, Kurdemetova no Saibro, meu pai eterno. Ai, Wozniak.
Era pra ter feito 1 e 2, né, meu? Era pra ter feito 2 e 3, 1 e 2. Não dá pra ter perdido assim.
Não, e o pior de tudo, a pessoa me mete um pneu e toma uma virada.
É.
Assim, sendo treinada pela Schiavone. Aí as pessoas vão dizer, nossa, mas a Schiavone tem um título de Roland Garros. Com licença.
E raça pra cacete.
Sim, então assim, por exemplo, a fome que a Schiavone sempre teve, sei lá o que aconteceu com a Wozniak. Assim, tudo bem que a Wozniak deve estar numa vibe de estar pensando no vestido do casamento, mas... Porra, velho. Assim, eu não tenho muito assim o que falar sobre... Porque ela literalmente saiu do jogo. A Kurdemetova começou a ter uma consistência no fim do primeiro set, mesmo tomando pneu. Ela começou a achar erros na Wozniak, e a Wozniak foi deixando ela fazer o que tinha que fazer no segundo set. E no terceiro, assim, muito do que a Wozniak produziu foi em erro da adversária.
E essa construção, quando você toma um pneu e consegue se reconstruir mentalmente, lentamente, sem que o adversário faça alguma coisa para interromper esse processo de reconstrução, que é muito fácil travar esse processo de reconstrução, sei lá, com um game de zero, ou provocando algum erro, alguma coisa assim, que você tira o adversário de novo do mental. Mas se você deixa essa reconstrução, um 6-0 é um catalisador tão forte mentalmente que aí você, acontece isso, você toma uma virada histórica e humilhante.
Sim, e aí a menina pode ir muito adiante, no caso, porque agora o que, que ela tem pela frente? Ela tem a Zarina Dias, que vem de uma boa vitória, mas a Zarina também é no melhor estilo a Lise Cornet, perde a paciência muito fácil. A Zarina, num determinado jogo contra a Sharapova no Australian Open, perdeu o jogo para si mesma, não perdeu o jogo para a Sharapova.
Foi, eu lembro disso.
Então ela tem muito disso. Então, se a Kudermetova manter aquele estilão frio dela, a Kudermetova é uma russa, a Verônica Kudermetova é uma russa bastante sólida mentalmente, é uma coisa que não é muito comum nas russas. Mas ela é bastante sólida e tanto não é comum, por exemplo, que a Anastasia Pavlyuchenkova tomou a sova da Mandy Minella, mas se a Zarina sair um minuto da caixinha, a Kudermetova avança. E aí a Kudermetova pega a Zhang, Kanepi, aí ela pode ir embora, sabe? Ela pode ir embora na chave.
Abre a chave, né? Abre a chave.
A chave vai abrir para ela até na hora que ela encontrar ali a Sevastova, que é a próxima adversária da Mandy Minella. Você falou da nossa querida e amada Alize Cornet. Gente, o que falar da derrota da Cornet? O que falar da derrota da Cornet?
Então, é mental, cara, é mental. É mental porque o jogo... A Cornet vinha bem na preparação, fez uma Fed Cup sólida, tá com esse vibe. Eu acho que tem a coisa do jogo em casa, da pressão de jogar em casa, sabe? A Cornet sofre muito disso. Assim como a Parmentier, por exemplo, a outra francesa que perdeu hoje também, a Pauline Parmentier, perdeu pra Kiki Bertens, beleza, é uma favorita clássica, favorita clara ao título de Roland Garros, é diferente. Mas, meu, a Cornet perdeu pra Kuzmova, velho, 4-3, e com todo respeito a Kuzmova, não.
No caso da Cornet em casa, Roland Garros, é que a Cornet não consegue produzir nada em Roland Garros, né?
Mano, vai na porra do psicólogo, tomou fluoxetina antes do jogo, mas não pode. Não pode jogar com 50% de pontos ganhos no primeiro serviço, não dá.
É que, no caso, no feminino é bastante comum, né? As meninas vencerem 55%, mas...
Mas aí ela teve 29% no segundo serviço. Porra!
É complicado.
No isso feminino... é mental, porque quando você erra o serviço, principalmente no feminino, que a gente sabe que tem muita quebra, muita coisa, você tem que compensar com outra coisa. Aí ela comete não sei quantos milhões de erro não forçado, dupla falta pra cacete. Mental.
Sim, total. Tanto é... Aliás, o mental da Cornet falhou pra ela como o da Venus falhou diante da Svitolina.
Então, mas aí tem uma diferença, que a Svitolina vem num crescendo, a gente comentou sobre isso num outro episódio, a Svitolina vem no crescendo, a Svitolina jogou e soube usar o mental da Venus pra cima disso, ela mudou claramente no decorrer do jogo da Venus com a Svitolina, ela mudou a estratégia, começou a explorar um pouco mais pra forçar erros ou pra tentar fazer com que a Venus cometesse erros não forçados e funcionou. A gente sabe, a gente estava até comentando nos episódios para trás que a Venus estava com match point num jogo, acho que era na semifinal, e ela... Roma ou Madrid, não sei, que ela estava com match point no segundo set, perdeu e foi ganhar lá no final do terceiro set, sofrendo desnecessariamente. A Svitolina claramente usou isso e explorou mais a Venus. A Cornet não deu tempo disso, e aí não é que a Kuzmova explorou, não. A Cornet perdeu para ela mesma. Mas bom você ter puxado o jogo da Venus com a Svitolina. Foi uma baita vitória da Svitolina.
Sim, e dá bastante confiança, porque apesar dela estar vindo numa crescente, esperava-se mais da Svitolina nessa temporada de saiba. Eu, pelo menos, esperava muito mais, e acredito eu que ela também. Ela rendeu pouco em Madrid, ela rendeu pouco em Roma. Roma é um lugar que tem melhores condições para ela. Agora ela encara uma compatriota, e aí é muito difícil, porque... Além de tudo, a Kozlova é contemporânea dela, então as duas se conhecem bastante.
Se conhecem muito bem, vai dar aquele esquema do que a gente falou agora há pouco das francesas.
Então é um tanto quanto... Vai ser um jogo difícil, assim, pra ela. Mas ela ganhou, e querendo ou não, as pessoas vão falar: ah, mas a Venus tá com 38 anos. Mas é a Venus Williams, gente.
Mano, tá jogando pra cacete. Tá jogando mais lento, mas ela tá sabendo explorar bem as limitações dela e usando a inteligência. É o velho esquema do que a gente fala do cara mais velho que joga futebol. Que tem que correr a bola, não é você?
Exatamente.
A Venus tem uma colocação de golpe muito forte. Só que a Svitolina leu isso e conseguiu contrabalancear. E assim como a Vitália fez com a Serena, a Svitolina fez a Venus correr. E aí não é muito da Venus, porque aí, obviamente, os 38 pesam.
Exatamente. E aí... Eu só queria fazer uma ressalva para o jogo da Sevastova. A Kun Kun é uma adversária muito habilidosa. Aliás, tanto a Kun Kun quanto a Ishie, algumas adversárias ali daquela Ásia Central, elas são muito habilidosas.
Uhum.
E a Kun Kun é esse tipo de jogadora. E para o Cyber, primeira rodada de Roland Garros, sendo favorita, ter esse tipo de adversário é muito difícil. A Sharapova e a Halep já disseram isso.
É.
E a Sevastova venceu muito bem.
Uhum.
Então, tudo vai depender agora, da agora pra frente, mas não sei. Eu olho nessa Letan, porque a outra vai encarar a Vitória do Arém.
É o que eu ia falar agora. É o que eu vou falar agora das rodadas de amanhã. E a gente até comentou que entre as duas Letãs, a Kun Kun tem. A Sevastova tem melhores resultados, até tirando um grande slam, obviamente, né? Só fez 3 gols no jogo, né? A outra só ganhou Roland Garros. Mas foi só mesmo, e depois não fez mais nada. A Sevastova é um pouco mais consistente do que a minha querida Aliona Ostapenko. Mas só pra gente, antes de passar pros jogos de amanhã, cara, que Vitova, hein?
Então...
Desistiu, abriu mão, aí a Cisteia, que tava já quase contando o prêmio de primeira rodada, pegou uma look loser e aí paplum, e ganhou bem, embora em 3 sets. Mas que pena que Vitova ter desistido, hein? Falhou, né?
Falhou novamente, e tava na briga pro número 1, né?
Tava, pois é, então. Ninguém quer esse número 1, a Osaka vai ficar com esse número 1 por default. Igual a Kerber ficou com esse número 1 durante um tempão, por isso.
E olha os números, né? Essa semana o pessoal já fez o levantamento. Semana que vem a Osaka já se iguala a Kim Clijsters em número
Jesus
de semana,
Maria José,
como número 1.
E por que eu tô
falando Kim Clijsters? Porque, gente, quem viu a Clijsters jogar, a Osaka é uma excelente jogadora, mas falta bastante.
Não é a Kim Clijsters ainda, pois é.
Falta bastante arroz com feijão. E a Kim Clijsters tem o quê? 3 títulos de US Open, tem título do Australian Open. A Kim Clijsters foi a única da história a fazer casal de número 1, né?
Foi, é verdade.
Ela era noiva.
Ela e o Hewitt.
Ela era número 1, Leighton Hewitt número 1 também. E ela foi número 1, aposentou, teve filho, voltou e foi número 1 do mundo de novo.
E foi número 1 de novo. Ô, Tsitsipa, se mexe aí, amiga, porque o Osaka tá fazendo a dela.
Então.
Continuamos chipando os Atsipas.
Vai ser engraçado.
Chamada para os jogos dessa terça-feira, para você que está ouvindo a gente na segunda, obrigado pela sua audiência. Terça-feira, jogos bons para... Nossa, só tem jogão no feminino, cara. A gente começa às 6 da manhã com Mônica Puig e Kristen Flipkins, joguinho pipoca de manhã também, interessante. Às 8 da manhã, 2 jogos bons, e aí vale a pena ter o aplicativo para ver os dois ao mesmo tempo. Na Suzanne Langlan, tem Carro Garcia estreando contra a Mona Bartel, jogo perigoso. Jogo armadilha, né? Pra nossa amiga Carro, porque a Carro andou perdendo umas primeiras e segundas rodadas aí meio tensas. E ao mesmo tempo, na Simone Mathieu, eu acho que pra mim o grande jogo dessa sessão, que é como a Nani já citou, a Aliona Ostapenko contra a Vitória Azarenka. Mano, vai voar caco de bola pra todo lado. Puta que pariu. É só porrada.
Muita porrada. E um pouco de inteligência, às vezes.
Do lado da Azarenka, né? Porque o Ostapenko
tá puxado. Ostapenko mede a quadra em passos. E aí ela termina de fazer o jogo. Né? Não, enfim, olha o nível da nossa corneta, cara. Olha o tamanho.
Ah, não, eu posso falar porque eu sou ostapenqueiro desde que eu vi a Ostapenko ao vivo em Roland Garros e fiquei fã dela. E ela nunca mais fez porra nenhuma além de fazer vídeo tosco pra WTA e enfim, danças. Além desses dois jogos, também tem a Naomi Osaka, número 1 do mundo, estreando contra a. Puta que pariu, como é que eu vou falar esse nome? Ana Carolina Shmedlova.
Shmedlova,
obrigado. Então, Shmedlova. 2-0 Osaka, né? Não tem nem que pensar, né?
Não falaria
nada
isso, não.
Além de nada além de 2-0 Osaka vai ser surpresa.
Não. Não, eu não falaria isso. Shmedlova ganhou título no Brasil, no Saibro. Joga bem no Saibro. Não, você vai me falar, você tá comparando ganhar o Rio Open. Não, calma, gente. Eu não estou comparando o Rio Open com o Grand Slam. Não sou tão maluca assim.
Obrigado.
Né? Até porque, enfim. Mas voltando ao nível da conversa, a Shmedlova joga bem no Cyber. E é cara de pessoa.
É. Bom, enfim.
E é cara
de... Não sei, eu acho que a Zaka tá focada, é o primeiro. Tem a pressão que a gente, nós, vocês da imprensa, estão colocando de a Osaka ganhar Roland Garros e continuar a caminho do Grand Slam sequencial. Mas a Osaka sabe o que ela precisa fazer e ela tá jogando bem. Depois dessa rodada, às 9h15 da manhã, hora do Brasil, Simona Halep estreia na Châtrier contra uma australiana dessas australianas com descendência eslava, Tomiljanovic, confesso que não conheço. Você conhece ela? Óbvio que você conhece, né, Nani? Você sabe tudo.
Ah, é ex-namorada do Kyrgios. As referências da pessoa.
Tá.
É a Ágila Tomiljanovic.
Lembrei.
Ela joga bem, meio inner wall, assim. Não. Ela usa metade da
cidade. Mas aí a gente sabe que esse modelo inner wall contra a Simona Halep costuma funcionar, né?
Sim.
Puta, mano, só um parênteses. 5-5 no quinto set.
Tô olhando isso também.
Em jogo suspenso por chuva. Em Edmund. Ave Maria, gente.
Não, e o Chardin não queria parar o jogo.
Não queria parar. Óbvio que não, gente, tá? É pinguim, você é saibro, bora, vamos jogar, irmão.
Mas
tá dentro.
Mas pelo jeito o sol tá se pondo lá também, viu?
Tá, essa hora tá tarde já também lá.
É, tá.
Mano do céu.
O sol aqui já tá se pondo, imagina lá, já deve estar mais baixo. Enfim.
Drama, que é uma coisa que eu não entendo, por que não tem luz em Roland Garros, mas até aí. Completando a chamada da rodada de amanhã, Sabalenka e Cibulcova, joguinho pipoca.
Assistam! Eu não tenho outra coisa pra dizer, gente, assistam, vai ser divertido.
Esse jogo vai ser muito bom também, vai ser bem interessante, vai ser na Simone Mathieu, então segue o jogo da Ostapenko, que deve ser rápido, então antes de 9h15, Sabalenka e Cibulcova. E pra fechar, com um abraço, uma saudação ao meu amigo Vini Araújo, que é fã dela, Eugeni Bouchard estreia contra Tsurenko. Eu acho que dá 2-0 pra Tsurenko.
Vi o treino da Bouchard no sábado, gente. Falando isso, a televisão mostrou também. Não sei, assim, ela tava trabalhando duro pra caramba, mas assim, muito errática. Não sei se era proposital, não sei se era tática, não sei qual que era a história. Bouchard, por exemplo.
Não, ninguém erra tática errática no treino, não. Aí o treino é a hora de botar pra fora.
Então, não sei, cara. Eu não sei. Porque às vezes tem. É que no caso do tênis isso não é muito comum, mas, por exemplo, na natação você treina o erro para você ter noção de como funciona o acerto. É exatamente o contrário do erro. Então, no tênis, vai que a tática do treinador dela é essa, eu não sei, enfim. Vai saber o que passa.
Cada um se apega ao que tem.
Eu não contei que o Gael Monfils estava acertando bola dentro de bambolê no Estoril? O Gael Monfils 40 anos nas costas, praticamente. Enfim, então, assim, cada um treina melhor do que se... Ela estava bastante errática, eu acho, sempre falei isso a respeito do Chá, acho que ela tem que trabalhar mais bola curta, ela tem que trabalhar mais voleio, principalmente no saibro, e o jogo dela, ela ainda acha que ela tem que ser a Sharapova, não sei o que, que acontece com essa garota, e aí é muito difícil, né? Ela não tem a mesma habilidade, ela tem muito mais munheca que a Sharapova, por exemplo. Sharapova, se não bater a bola plana, a Sharapova não devolve nada, a Sharapova não, o jogo dela não funciona. Tanto é que ela tá com lesão no ombro e ela, infelizmente, não consegue se recuperar, porque o tal do ombro não ajuda ela a bater a bola plana do jeito que ela precisa. E aí, sim, se a Bouchard apresentar os 15 minutos de treino que eu vi, ela roda no 6-2, viu?
E para fechar, um outro jogo de interesse também, amanhã, nesta terça, você está ouvindo isso na terça-feira, Madison Keys contra a Rodina.
A Rodina.
Imprevisível, né? Imprevisível.
Vamos ver, né? Helena Rodina, meu Deus do céu.
Eugênia, né?
Efigênia, né? É, porque Eu sempre te chamava de Helena porque eu sou meio louca. É. Mas
é Evgênia, assim como a Eugênia Bouchard no francês. São as Eugênias, Efigênias.
É, então, exatamente. Mas eu acho que aqui espaça. Aqui espaça.
Será? É mesmo? Bom, aqui está sendo bem o termo não é paparicar, mas está sendo bem insensada ou dada força no Tennis Channel, nos canais americanos, porque até porque os caras precisam, né, botar a audiência para cima, mas eu... Je ne sais pas. Ela fez uma participação legal no Kids Day, tem um projeto bacana rodando com ela, mas eu faz um tempo já que eu tenho um pouco de pé atrás com a Madison Keys, que ela é aquelas que tem bastante potencial, mas na hora H, amarela. O que ela fez contra a Stephens no US Open não me desce até hoje. Ou o que ela não fez.
A Keys me lembra muito a treinadora dela, a Lindsay Davenport. E aí eu acho que é mais carisma do que qualquer outra coisa. Ela é uma moça muito carismática, né? Apesar da Stephen ser mais bonitona, sorriso mais aberto, a Keys é muito mais carismática. E aí a TV americana, os americanos são muito rápidos pra perceber quem é, quem não é. A Keys é muito mais carismática, por exemplo, que a Serena Williams. Ela é bastante carismática. E aí, no caso,
é o star quality, né?
É, então. E aí, no caso dela, ela é muito parecida com a Davenport nesse sentido. E no caso da Davenport, na época, ela tinha a Capriati, a Venus. Tinha uma geração empurrando, sabe? E a geração americana tá empacada. E aí, então... Assim, a gente tá empacado, tudo bem. Ela fez final do US Open, a Stephens ganhou. Mas, assim, tirando as duas, não tem ninguém. E a Keys, realmente, ela não dá um passo adiante. E ela sempre esteve nesse pico que ela está agora. Ela nunca passou disso. Até quando ela não estava tendo resultados, o pico dela era esse status. Então, falta um pouco de pensar um jogo, o jogo dela em si, para todos os pisos. Ela precisa pensar um pouco melhor o jogo dela. Só pancada de forehand não vai fazer ela ganhar nada. E aí, não sei, mas eu acho que ela passa dessa primeira rodada aí, porque a Rodina, enfim.
Você foi. Galera, esse foi o Drop Shot na Paralela do dia 2 de Roland Garros. Tem coisa pra caramba pra falar. A gente ia fazer um programa mais curto, mas não dá, porque tem os primeiros dias de Grand Slam, são muitos jogos. Ainda tem o comentário de que hoje saiu, pingou da assessoria de imprensa, que Bruno Soares e Jamie Murray jogam o seu último torneio como dupla. Estão se separando, joga o Roland Garros e depois, a partir da temporada de grama, o Bruno vai jogar com o Matek Pavic. A gente vai comentar isso no decorrer do torneio, em outros programas, com também para não segurar demais a Nani, nem vocês que estão ouvindo a gente até agora. Obrigado pela audiência. Nani, considerações finais desses dois primeiros dias de Roland Garros?
Bastante jogo bom, mas muita gente com os parafusos soltos. Então, você que gosta de ver parafuso solto, vá assistir Roland Garros, que tá divertido.
Sensacional. A gente volta na quarta-feira dia 29, ao final da rodada, que já é o primeiro jogos da segunda rodada, comentando os jogos de terça, que tem muito jogo bom, como a gente falou agora, o jogo pipoca, e os primeiros jogos da segunda rodada. Fica ligado no nosso feed, manda seu comentário, sua pergunta para as redes sociais, é sempre @BHNaParalela, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Manda seu comentário que a gente quer debater com vocês o que está acontecendo em Roland Garros 2019. Eu sou Jeff Paiva, obrigado e até lá.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.